O Setembro Amarelo reforça a discussão sobre a saúde mental. E o ambiente de trabalho também está nessa discussão, nessa reflexão. Pressão excessiva, sobrecarga, assédio e falta de equilíbrio podem contribuir para o adoecimento dos trabalhadores e, entre os problemas associados ao trabalho desgastante, está a síndrome de burnout. Neste ano, o tema ganha ainda mais importância devido às novas exigências da NR1, que passam a incluir os riscos psicossociais entre os fatores que devem ser identificados e prevenidos pelas empresas. Vamos então entender agora um pouquinho dessa questão mais prática, responsabilidades de empregadores e trabalhadores. A CBN conversa nesse momento com a nossa convidada, a doutora Tônia Regina Barroso Alteiro, advogada previdenciária e especialista em direito da saúde, gentilmente aceitou o nosso convite para tratar sobre esta temática. Tônia, bem-vinda à CBN, bom dia.
Obrigada, bom dia pelo convite.
Bom, se estamos falando de saúde mental, na verdade saúde mental acaba trazendo vários contextos do indivíduo, da pessoa, mas aqui a motivação da nossa conversa é dentro do ambiente profissional. Afinal de contas, passamos boa parte da nossa vida, da nossa rotina, dentro do ambiente de trabalho. E é justamente o ambiente que muitas vezes tem causado alguns problemas quando estamos falando de saúde mental, não é?
Sim, com certeza. O que que acontece? Nós temos essas normas regulamentadoras já editadas de muitos anos, né? Com relação à NR1, ela começou a atuar mais ou menos em 1978. Foi que essa norma ela entrou em vigor. E durante todos esses anos, imagina 1978, muitos ainda não eram nem nascidos, né? Que estamos num ambiente aqui universitário. E essa lei só foi agora atualizada no ano de 2026. Então, nós pensamos assim, se outros fatores que hoje já eram um problema, isso há muitos anos, que são as questões do ambiente de trabalho nocivo, questões físicas, químicas, ergonométricas, e vem a doença do século, que é a depressão. Né? Essa doença que há alguns anos principalmente tomou volume após a pandemia e com o retorno ao ambiente de trabalho dessas pessoas que ou eclodiram a doença nesse período da pandemia ou agravou-se nesse período, isso tornou-se um problema social. Né? Nós antes até estávamos conversando até a questão do aumento dos pedidos de benefícios em função de tais doenças, né? Que é o burnout, a depressão, a ansiedade, que antigamente poderiam ser consideradas, não eram tão levadas a sério, né? E hoje realmente se tornaram um grave problema social, porque isso também incorre numa consequência financeira do Estado, né? Porque o Estado acaba tendo que abarcar esses trabalhadores que não podem mais estar naquele ambiente e o que fazer. Então, baseado nisso, veio toda essa edição da NR, né, com vistas a adequar um ambiente de trabalho mais saudável, onde, conforme você colocou, estamos a maior parte do nosso dia, né, estamos menos em casa, acordados, né? E muito mais ativos no nosso trabalho. Então, se nós não tivermos um ambiente de trabalho adequado, se torna difícil, né? Para o empregador, para o trabalhador, é um conjunto aí que precisava, né, de ser, vamos colocar assim, amparado por uma legislação mais efetiva. Só que é complicado, porque já era para isso ter sido observado, e só após a atualização da CNR que as empresas estão correndo atrás, baseadas nas determinações do Ministério do Trabalho, né, para se adequarem a essa nova realidade.
Na sua avaliação, Tônia, essas mudanças que a NR1 veio propondo agora com essa atualização, são atualizações e são medidas, do seu ponto de vista, consideradas eficazes? Elas podem apresentar o resultado esperado quando se fala em prevenção de riscos psicossociais no ambiente de trabalho?
Sim, com certeza. Elas eram necessárias, são urgentes e se fazem totalmente adequadas hoje para o nosso, para o nosso mundo de hoje, que, vamos colocar, temos uma internet que influencia comportamentos, o trabalhador, às vezes, ele se baseia numa informação falsa de uma empresa que seria perfeita, onde a sua não é. Então, esse questionamento todo, né, que a internet trouxe, eu também considero que isso é um pouco complicado para você adequar a cada ambiente, né? Você não pode comparar uma mecânica de pequeno porte com uma indústria como, vamos colocar aqui na nossa região, uma Mascarello, né? Que é uma indústria que ela tem todos os setores e, em contrapartida, essa empresa menor, ela não dispõe disso, mas o trabalhador é o mesmo. Então, às vezes, aquele trabalhador que vem com um problema, não necessariamente só do ambiente de trabalho, pode também ter uma rixa, uma disputa, uma indisposição com seu colega, com seu próprio empregador, mas também existem os fatores externos, né, que ele também traz. É a falta de dinheiro, né, nós estamos num momento difícil economicamente, e são problemas diversos, né, que isso tudo, justamente, a gente entra no biopsicossocial, né, para poder avaliar como esse trabalhador chega e aí como implantar isso numa realidade que seja mais simples, que seja uma empresa menor e muitas vezes sem condições. Então, é necessário, mas como instrumentalizar isso? Eu acho que é isso que muitos empresários se perguntam, né? Como eu vou dar uma qualidade ao meu trabalhador, dar esse amparo, tendo em vista que muitas vezes ele não detém conhecimento ou até o poder aquisitivo para que possa investir nisso, né? Diferente de uma grande empresa. Então, se hoje nós temos dados, eu até trouxe aqui, de grandes empresas que dizem que não estão preparadas, eu realmente imagino esse pequeno empresário que sofre também desse problema.
Chegamos a esse ponto que eu acho muito importante abordarmos, que é essa estrutura, essa preparação das empresas. Porque, inclusive, quando, antes ainda da data oficial da entrada em vigor da NR1, as empresas tiveram ali um período, um prazo para fazerem as devidas mudanças e estarem, a partir então da data que entrou em vigor, que foi no mês de maio, 26 de maio, a entrada em vigor da NR1, elas já estivessem então nessa data com uma nova estrutura, mudanças que fossem eventualmente necessárias já tivessem sido feitas para garantir realmente o respeito, enfim, o cumprimento dessas legislações. Porém, tanto no período de adaptação como também agora, muitas empresas estão afirmando, e eu acho que você tem esses dados, olha, eu não tenho como fazer mudanças, eu não tenho como fazer adequações, eu não tenho como garantir que toda essa legislação da NR1 possa ser cumprida. Nesse caso, Tônia, o que fazer, qual é a orientação, como as empresas podem então buscar aí alguma solução, porque norma é norma, hein? Ela vai precisar ser cumprida de alguma maneira. O que elas podem fazer nesse caso?
Antes de fazer essa colocação, com relação aos dados, eu busquei aqui que existem pesquisas da Reach Recursos Humanos, onde coloca ali que 68% das empresas, elas não conseguiram entender como viabilizar a implantação do GRO. 58% só agem depois, né, que foi com relação ao dia 26 de maio, quando começou a entrar em vigor, ou quando começa a fiscalização efetivamente a atuar. Também tem o mapa RH da ADP 2026, que foram 401 profissionais entrevistados. Quase a metade também não tem dessas empresas o PGR. E a CNN, numa entrevista, ela coloca que 58,9% das empresas não estão preparadas para isso. Então, o que que acontece? Isso é assustador, né? Porque já era para estar pronto. Toda norma, ela tem um período anterior que ela é viabilizada para, principalmente, essas normas do Ministério do Trabalho, para que sejam estudadas e verificado a implantação, né, dela em si. E, infelizmente, no Brasil, às vezes, é como acontece. Só depois que vem a fiscalização, que acontece o evento, é que se busca uma adequação. Então, isso é um cenário muito, em termos de Brasil, né, que nós temos. Eu acredito que seria uma má educação, vamos colocar entre aspas, né, dos empresários em aguardar o problema realmente acontecer, aí nós vamos ver como é que fica, né, ao invés de ter implantado isso antes. E hoje a luta do Ministério do Trabalho para poder fiscalizar, ter pernas para fiscalizar, porque eu acredito, não sou advogada trabalhista, mas como trabalho na área de previdência justamente de condições especiais do trabalhador, que eles não vão ter perna. É uma das doenças, essas psíquicas, né, que mais hoje tem ocorrência. É o que eu mais vejo no meu escritório com relação a requerimentos de benefícios, ou que a gente tem que fazer um trabalho anterior de reconhecimento de ambiente de trabalho, da qualidade, né, do ambiente de trabalho, para saber se é um trabalho especial ou não, e daí o que que isso incorre. E isso eu vejo assim que hoje nós temos essa situação de ser, eu acredito que antigamente a gente tinha como ortopedia, hoje essas doenças como o burnout, que a gente falou, ansiedade, depressão, elas estão acontecendo em larga escala, né, e isso fugindo, né, ao controle do empresário, porque realmente não se preparou, entendeu? Isso era notório, imagina, nós estamos em 2026, nós tivemos uma pandemia em 2019, que ali começou a aparecerem em mais larga escala essas doenças, principalmente suicídio, né, que as pessoas ficaram fechadas e tudo, então tiveram essas ocorrências. Uhum. Será que o empresário não teve tempo, em quase 7 anos, de se adequar, né, de pensar, mesmo que não houvesse ainda a norma em atualização, mas ele pensar no seu trabalhador, em dar um ambiente de trabalho adequado? Mas, infelizmente, eu considero que não é uma cultura do nosso país.
Estamos conversando com Tônia Regina Barroso Alteiro, advogada previdenciária e especialista em Direito da Saúde, agora que são 11h24. Tônia, esse assunto ele é tão sério de saúde mental no ambiente de trabalho que, inclusive, ele está relacionado, está junto com as recentes discussões sobre mudanças na escala de trabalho. Deixando de lado, claro, a tonalidade política dessa discussão e olhando para questões técnicas mesmo, é uma das justificativas, um dos argumentos que se aos defensores da escala 5x2, por exemplo, é justamente dessa questão de preservação da saúde mental do trabalhador, para que ele também possa ter um descanso de maior qualidade, um convívio familiar de melhor qualidade também. Então acaba inevitavelmente tendo alguma relação com isso, porque realmente uma escala 6x1, desse ponto de vista de produtividade e disponibilidade física e também mental, realmente é uma escala que acaba exigindo ali bastante do trabalhador.
Sim. Há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre essa questão das escalas. E na época, verifiquei que na França foi o contrário. Eles aumentaram tanto o período de descanso do trabalhador que ele não quis voltar mais para o trabalho, né? Então, nós temos que ter 2 pesos e 2 medidas. Uhum. Né? O trabalhador ele precisa do descanso, mas o empresário também precisa da mão de obra, né? E então, tem que ter a colaboração do trabalhador, né, que eu acredito que não houve isso na França, foi um teste ali que eles fizeram que não foi muito, que não deu muito certo, mas também o empresário, ele por sua conta também tem que trazer programas de bem-estar mental, de trazer a família para o próprio ambiente de trabalho, isso é importante. Eu acho que quanto mais o trabalhador se sente confortável no seu ambiente de trabalho, bem tratado, valorizado, aonde aquele empregador também olha pela sua família, seja um dia, né, de lazer entre eles, né, que não seja só no dia do trabalho. E essa redução toda para que também seja cobrado, você está praticando a prática de exercícios, é algo fundamental, né, para a nossa saúde mental. Então, não só ela ser ofertada no ambiente de trabalho, mas também verificar através de entrevista com o seu trabalhador. Então, você está caminhando, você está se alimentando bem. Eu trabalhei numa empresa que isso a gente se sente valorizado, né? Nossa, a empresa está preocupada com o meu bem-estar, né? Se eu também estou fazendo a minha parte. Então, essa redução da escala não seria só para... Eu considero só para o trabalhador ficar em ócio, né? Mas também para que a empresa até viabilize, que nem hoje nós temos na própria OAB, descontos para fazer uma academia, né? Para você ir a um teatro, a um parque, tudo que possa contribuir para a nossa boa saúde mental, né? Que nós possamos, quando estamos naquele ambiente de trabalho, né, dar todo o retorno que a gente é capaz de dar, e muitas vezes a gente não consegue porque a gente está doente emocionalmente, né? Então, essa redução eu acho benéfica, mas desde que seja um trabalho também em conjunto, não como eu vi, né? Eu, pelo menos, é a minha opinião particular.
O trabalhador que percebe que está adoecendo por causa do ambiente profissional ou por causa de alguma situação ligada ao ambiente profissional, quem ele deve procurar primeiro? A empresa, um médico, um psicólogo, ou se for uma profissão sindicalizada, o sindicato? Porque muitas vezes ele tem essa dúvida. Quem vai me ajudar nesse momento? A quem ele procura para, claro, solucionar aquele contexto de problemas de saúde mental, de adoecimento mental?
Então, eu considero que em tese deveria ser a empresa, mas na prática... eu considero que ele tem que procurar ajuda profissional. Ele marcar uma consulta, geralmente hoje quando você busca o SUS, é o clínico geral, e dali ele identifica para poder direcionar esse paciente para um médico mais especializado, um psiquiatra, ou um tratamento psicológico, né? Então, para mim, o primeiro passo desse trabalhador que não está se sentindo confortável, que já está sentindo que acorda desanimado, não tem vontade, não consegue, às vezes ele até quer, mas não consegue produzir, então ele procurar ajuda especializada, vai no posto de saúde, marque uma consulta, e a partir dali, sim, é como eu falei, como é uma cultura social do trabalho, então ele vindo já com o diagnóstico, aí a empresa terá que tomar as providências cabíveis, né?
Sei que o nosso tempo está curto, mas eu quero também mencionar, Tônia, e acho muito pertinente você ter falado da questão do equilíbrio entre o descanso e o trabalho e a produtividade, e também você abordou em vários momentos da sua fala a questão dessa da cultura, né? Da forma como nós estruturamos as hierarquias de trabalho dentro hoje das nossas realidades. Na verdade, vai muito além mudar um pouco essa perspectiva, não é? Porque houve um momento que se pensava que trabalhar bem era você ser altamente produtivo, é você ter horas e horas dedicadas ao trabalho, até uma certa exaustão. Quantos profissionais não abriam mão de descansos, de férias, de finais de semana, ficavam até mais tarde no trabalho? Então, realmente há uma cultura de que você é um bom profissional se você trabalhar muito. Muito em quantidade mesmo. Quanto mais você trabalhar em volume, quanto mais você trabalhar, melhor você será, e você vai ter uma ascensão profissional, você vai então ter um crescimento profissional. Então a mudança de perspectiva e de mentalidade mexe um pouco também nesse assunto de observar que nem sempre boa produtividade é você ter um grande volume, aquela pilha de trabalho para resolver.
Mas aí eu considero que não é só o trabalhador, às vezes ele está tão focado, né, em ascensão, como você falou, tem a questão financeira. Sim, claro. Ele precisa, ele quer bens materiais. Sim. Quer dar uma condição melhor para a família, mas aí eu também considero que falta o olhar da empresa de realmente sofrear esse trabalhador. Eu vi muitos professores que eu acabei afastando eles do trabalho por burnout, porque eles entravam numa... como vamos falar assim, era um carrossel de loucuras, porque era mestrado, era aulas, cursos de mentoria. Então, eles chegavam a um grau de estafa mental que era algo assim absurdo. Então, aonde entraria isso? Seria o próprio empregador. Não, vamos devagar. Você pegou muitas aulas para para você ministrar, né? Você não acha que está fazendo muita coisa? Eu, pelo menos como empregadora, eu verifico isso. Espera aí, vamos com calma. Você vai chegar lá, mas não adianta você se estafar, né? Absorver várias atividades ao mesmo tempo, porque eu não vi isso dar certo, né? Pelo menos assim, em atividades muito intelectuais, foram agrônomos que eu tive, professores, advogados, que realmente entraram no burnout. E é difícil depois que ele, que a pessoa ela tenha a síndrome de burnout, para ela realmente se restabelecer, é uma longa jornada e é uma mudança de hábitos assim muito grande, né? Que vai desde da vida pessoal à vida no trabalho, né? Para que ela consiga retornar. E alguns não conseguem.
Tônia, infelizmente não temos mais tempo. Chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações aqui no CBN Cascavel.
Imagina, eu que agradeço o convite, e fico à disposição para quando precisar de mais informações.